E agora no Rádio Livre você fica sabendo como é que está o andamento das buscas aí pelas vacinas do novo coronavírus ao redor do mundo. Isso porque, dia após dia, a ciência mostra que parece estar cada vez mais perto de encontrar o imunizante e a gente, claro, fica aqui rezando e na torcida para que isso aconteça o quanto antes. E uma dessas vacinas é a que está sendo desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Moderna. Ela anunciou hoje que vai pedir a autorização para o uso emergencial do medicamento nos Estados Unidos e na Europa. Só que a vacina da Moderna não é a única nesse estágio e é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a integrante da rede de análise Covid-19, colaboradora do Instituto Questão de Ciência, Melanie Fontes Dutra. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade.
Doutora, qual o estágio da vacina da Moderna e como é que ela funciona? Como é que vai funcionar esse pedido para o uso emergencial dessa vacina?
Bom, essa vacina está num estágio bem avançado, assim como outras, né, que estão em fase 3. Mas o diferencial dessa é que ela concluiu as principais etapas de análise quanto à proteção, né? Ela já nos deu, inclusive, valores assim, dessa eficácia, dessa proteção. Então, ela é uma vacina de RNA mensageiro, é uma tecnologia que a gente já conhece, no entanto, a gente ainda não tem nenhuma vacina aprovada para essa tecnologia, então é um marco gigante dentro do avanço da ciência da saúde. E ela vem, então, dessa ideia da gente instruir as nossas células, a partir, então, do conteúdo dessa vacina, a produzir um fragmento da proteína do novo coronavírus que vai ser apresentado para o sistema imunológico para que ele daí consiga aprender a montar uma defesa, uma resposta contra essa proteína. Então, no momento em que a pessoa, por exemplo, se expor ao novo coronavírus, um sistema imunológico treinado para reconhecer essa porçãozinha já reconheceria essa porção no vírus e faria, então, a neutralização sem a pessoa desenvolver a doença, né? Isso é o que a gente espera, então, de uma vacina que protege. E o que nós vimos nos últimos dias, assim, essa notícia hoje da Moderna, ela corrobora uma que já foi dada anteriormente, é que é uma vacina capaz de proteger com 94,5% de eficácia, né? Uhum. Então, ela tem uma boa eficácia, a OMS já tinha mencionado que recomendaria vacinas para Covid com uma proteção ou eficácia de 60% pelo menos, então a gente achar valores altos acima de 90% é uma ótima notícia, sem dúvida.
Ô, doutor, o que aconteceu com a vacina da Universidade de Oxford? Porque a gente sempre falou aqui o tempo todo, ela passou de da mais promissora, ela agora passa a ser considerada uma dúvida.
O que aconteceu, na verdade, foi um misto de coisas, assim. A primeira delas que eu poderia mencionar é sobre essa falta de transparência, né? Quando foi noticiado para a imprensa as eficácias dessa vacina, algumas informações importantes não tinham sido passadas nesse momento, o que gerou uma dúvida por parte da comunidade científica de como interpretar a extensão desses dados. E com o passar dos dias, né, a vacina tinha sido noticiada na segunda, se eu não me engano foi na quinta-feira, saiu no New York Times uma entrevista com autoridades da AstraZeneca, entre outras pessoas envolvidas, em que a gente conseguiu entender melhor o que aconteceu, né, por que se achou duas eficácias, por que se implementou um novo regime de dose, e principalmente daí a gente conseguiu ter uma maior visão do que estava acontecendo, né? Ficou bem claro que essa transparência é crucial ser mantida e que acabou se perdendo um pouco no primeiro anúncio da desenvolvedora. Uhum. Então, essa confusão, na verdade, ela gira em torno desses dois regimes de doses, né? Inicialmente, a empresa ia dar duas doses inteiras, espaçadas por um período de um mês, né, a dose e o reforço. E o que aconteceu foi que um grupo de pessoas recebeu uma meia dose e depois o reforço inteiro daí. E o que aconteceu, segundo as autoridades da AstraZeneca, é que houve um problema, né, na hora de tu fazer essa aplicação por parte da empresa contratada. Mas que no momento em que isso aconteceu, que foi visto que esse problema existia, foi passado para a AstraZeneca e a AstraZeneca imediatamente contactou as agências reguladoras para fazer a inclusão desse novo protocolo no ensaio clínico, né? Então, daí gerou esses dois regimes de doses, meia dose, dose inteira e duas doses inteiras. Uhum. E o que acabou acontecendo é que um grupo de pessoas específico participou do regime de meia dose, que eram pessoas que tinham uma idade abaixo de 55 anos, né? Então, todas aquelas pessoas idosas que precisam estar... como é que eu posso dizer, precisam estar ali, então, presentes, né, no ensaio, uhum, para fazer toda essa validação de proteção, elas acabaram não estando. Então, o que a AstraZeneca vai fazer agora é um estudo, né, para comparar esses dois regimes de doses, um estudo com centenas de milhares de pessoas, assim, de tamanho global, para verificar, então, se essa eficácia alta que eles observaram, de mais de 90% na meia dose com dose inteira, vai se manter quando a gente ampliar, então, o número de participantes com diferentes idades, diferentes fundos genéticos e por aí vai. Então, não quer dizer que colocou por tudo abaixo, que a vacina de fato subiu no telhado, esse tipo de coisa. O que quer dizer é que nós, além de precisarmos de bastante transparência, né, com essas notícias de imprensa na hora de a gente fazer comunicação de dados científicos, a gente vai precisar esperar um pouco mais, provavelmente, né, para ver como vai ser a extensão dessa proteção dessa vacina, que já está se mostrando bem interessante, né? No regime de doses inteiras, eles acharam 62%, o que já seria recomendado pela própria OMS, estaria acima dos 60%. Mas, com certeza, né, já que eles tiveram esse dado da meia dose, eles vão agora ampliar o estudo para fazer essa verificação.
Doutora, nesse tanto de pesquisas, porque são várias as pesquisas e as vacinas sendo discutidas, uma verdadeira força-tarefa da ciência, né? A gente tem mais vacinas promissoras ou com potencial promissor contra a Covid-19, mas que estão sendo menos discutidas?
Eu acredito que nós temos várias vacinas promissoras. Nós já temos essas três, essas quatro, na verdade, que já chegaram a um valor de eficácia, né? Que é as duas de RNA da Pfizer e da Moderna, essa da de Oxford e a da, do Instituto Gamaleya, né, Sputnik V. A gente tem várias vacinas que estão num andamento bem legal aqui no Brasil, principalmente como a da Janssen e a da a Coronavac, da Sinovac. Então, eu diria que o cenário é bem positivo, né, que provavelmente agora em dezembro, início de janeiro, a gente talvez tenha notícias da eficácia da Coronavac, da alguma coisa da Johnson & Johnson, né? A gente tem que estar atento para essas vacinas que estão sendo testadas aqui no país, né? Que é onde a gente pode obter algum acordo comercial interessante e por aí vai. Mas como essa fase 3, ela tem um tempo de execução que não pode ser flexibilizado, justamente para garantir a robustez dos resultados, da segurança principalmente, né? É normal a gente não ouvir muito, assim, dessas indústrias nesse andamento, justamente porque o recrutamento está acontecendo e tudo está sendo feito no maior rigor possível, né? Quando eles começam a entrar naquelas fases de análise interina, que é onde a gente começa a ouvir mais alguns dados, assim, que já vão chegando, aí a gente começa a entender que ponto, né, essas vacinas estão nesse andamento. Mas o fato de a gente não estar recebendo informações das outras não significa que elas não são tão promissoras quanto, e sim que elas estão em períodos diferentes de investigação e que, com certeza, daqui a alguns dias, ou questão até de um mês, assim, elas vão chegar num ponto que a gente vai ter mais notícias, mais novidades sobre elas.
O importante, né, doutora, é que estamos mais perto da vacina do que longe, né?
Exatamente, com certeza. A gente já está... agora em dezembro tem a reunião do FDA para avaliar os dados da Pfizer. A Moderna solicitou hoje para a FDA aprovação, provavelmente vai entrar em reunião em breve também, a própria do Instituto Gamaleya. Então a gente tem várias vacinas que já chegaram lá, que concluíram sua fase 3 e agora estão buscando essas aprovações, né? E tendo a aprovação do FDA, é muito provável que a gente consiga obter uma aprovação pela Anvisa aqui também, né? Então, agora, a gente sabe que as vacinas, que a gente consegue desenvolver vacinas com uma boa proteção. Agora, a gente precisa aprová-las, né, para daí poder, então, já pensar na logística, já estabelecer como é que vão ser essas compras, quantas doses chegam aqui. A gente tem que lembrar que vacinas que têm duas doses, a gente tem que, então, né, refletir sobre isso, porque o número de doses que a gente comprar é metade, né, desse valor que vai ter de população vacinada, já que são duas doses, então tudo isso tem que ser bastante discutido, né? E principalmente, já estabelecer agora qual vai ser o nosso plano de vacinação, quem que nós vamos vacinar primeiro e dar prioridade para as primeiras doses que forem chegando.
Doutora, muito obrigada pelas informações, pelas notícias animadoras também. Uma ótima tarde.
Para ti também, muito obrigada.
A gente acabou de conversar com a integrante da rede de análise Covid-19, colaboradora do Instituto Questão de Ciência, Melanie Fontes Dutra.